Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é quarta-feira, dia 1 de julho de 2020. Entramos hoje no quarto mês do nosso Bem Viver Diário, produzido pelo Brasil de Fato. Eu sou a Nara Lacerda e sigo te fazendo companhia por aqui pela próxima uma hora. Se você não se lembra, nosso programa antes era semanal e com meia hora de duração. Mas com a chegada da pandemia, a gente sentiu a necessidade de ampliar esse espaço de informação, não só para falar sobre o coronavírus, mas também para te ajudar a se desligar um pouco desse assunto. Por isso, por aqui a gente fala também de meio ambiente, agroecologia, cultura e ainda tem receita gostosa para você preparar em casa. O Bem Viver vai ao ar de segunda a sexta-feira às 11 horas da manhã nas rádios Brasil Atual da capital paulista e da Baixada Santista. Mas outras emissoras em vários municípios também transmitem o nosso programa em diferentes horários. A Rádio Camponesa em Itapeva, São Paulo, a Rádio Super de Sorocaba, no interior paulista, Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Terra Livre de Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Terra Livre de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Timbira de São Luís, no Maranhão, Rádio Onda FM em Novo Cruzeiro, Minas Gerais, Rádio Camponesa FM de Crateús, no Ceará, Rádio Terra HD de Terra Rica, no Paraná e Rádio PIF de Brasília, no Distrito Federal. Você também pode escutar a gente pela Rádio Brasil de Fato, que você ouve no site radio.brasildefato.com.br, também às 11 da manhã. Nas plataformas de podcast, estamos no Spotify e no Google Podcast. Vamos junto começar a edição desta quarta-feira fria em diversas regiões do país, bem com cara de inverno aqui em São Paulo. Mas eu espero que todo mundo esteja aquecido nessa quarentena e bem protegido dentro de casa.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
A gente começa o programa de hoje falando de um assunto que interessa a todo mundo, a realização de testes para a detecção do coronavírus. A testagem em massa é, inclusive, a principal recomendação da Organização Mundial da Saúde, junto com o isolamento social, para conter a propagação da doença. O Brasil, no entanto, ainda não conseguiu colocar essa testagem em prática. No último dia 23 de junho, o ministro interino da Saúde, o general da Ativa, Eduardo Pazuello, afirmou a parlamentares que o governo prepara uma estratégia de testagem em massa dos brasileiros, mas nada disso saiu do papel ainda. Depois, a pasta chegou a afirmar que vem tendo dificuldades em entregar os testes prometidos e em comprar mais unidades. O ministério também anunciou que vai buscar adquirir novos tipos de exames que sejam mais precisos na detecção do vírus. E são muitos os testes que surgiram no mercado desde a chegada da pandemia. Para falar sobre esse assunto, a nossa repórter Catarina Barbosa conversou com o médico Davi Araújo Bichara. Ele é especialista em patologia clínica, que é a área da medicina responsável pela análise de exames laboratoriais. Nesse bate-papo com a Catarina, ele falou sobre essa variedade de testes disponíveis, a diferença entre eles e a eficácia dos mesmos para a identificação do coronavírus. A gente ouve agora.
Olá, doutor. Eu queria que o senhor explicasse para os ouvintes do Bem Viver quais testes nós temos hoje no Brasil.
Bem, atualmente no Brasil, nós temos vários testes. Nós temos testes que detectam o vírus, são aqueles testes que devem ser realizados quando o paciente tem sintomas, e nós temos os testes que a gente detecta anticorpos, ou seja, depois de 2-3 semanas é que eles estão mais indicados de serem realizados. Então, o paciente com sintomas, ele deve fazer um teste chamado RT-PCR para COVID-19. Esse teste pode ser feito do 1º ao 7º dia de início de sintomas. E ele dará o diagnóstico de certeza da COVID, porque é um teste que detecta o RNA viral, ou seja, vai detectar a presença do vírus. Existe um outro teste também que pesquisa proteínas virais. É um teste rápido, também feito com fluidos respiratórios, e que, em vez de detectar o vírus, detecta a proteína, mas significa dizer que o vírus está ali presente. Passado 2-3 semanas, já podem ser realizados testes sorológicos. E aí nós temos muitos testes no Brasil. Esses testes sorológicos nós dividimos em duas categorias. A primeira são os testes rápidos, aquele que pode ser feito com uma punção no dedo do paciente, ou se coletar o próprio sangue do paciente também pode ser. Esse teste rápido, ele tem duas categorias. Tem um teste rápido que detecta anticorpos totais. Ele só vai dizer positivo ou negativo. E nós temos testes rápidos que detectam IgM e IgG.
Doutora, o senhor poderia explicar a diferença entre o IgM e o IgG?
Todas as vezes que a gente tem uma infecção, logo no início da infecção, os primeiros anticorpos que aparecem é IgA e IgM. Eles têm a mesma finalidade. São anticorpos de defesa e a gente diz que são anticorpos de fase aguda. São os primeiros a aparecer. E logo depois aparece a IgG, que vai ficar, a gente diz que é a memória imunológica. É aquele anticorpo que vai nos defender de outras infecções. O que acontece nesta doença, na COVID, é que tudo que nós aprendemos em outras doenças em relação a IgM e IgG, o comportamento tem sido totalmente diferente. Ou seja, às vezes está aparecendo junto já IgM e IgG, já se detecta junto, o que não acontece nas outras doenças, eles aparecem precocemente. Às vezes nós não detectamos IgM, só detectamos a IgG. E aí o que importa mesmo hoje? Importa saber se a pessoa tem IgG. A gente não faz diagnóstico de COVID, não é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, nem CDC, nem FDA, nem Colégio Australiano de Patologia, nenhuma organização mundial recomenda teste sorológico para diagnóstico da COVID aguda. Então, essa IgM praticamente não tem valor nenhum. Então, interessa para nós, eu diria, duas coisas. Um, fazer o teste de RT-PCR no início dos sintomas, para diagnóstico. E depois de 20 dias, fazer a sorologia quantitativa para IgG apenas para documentar possível imunidade. Então, onde é que entra então os testes sorológicos? Qual é a grande importância desses testes sorológicos? Não é para diagnóstico, é para documentar a imunidade, é para fazer estudo de soroprevalência. Vamos agora testar a população, saber quantos por cento da nossa população foram infectados, entraram em contato com o vírus. Então, isso é importante, a gente saber quantos foram infectados. É muito importante também para a gente fazer o teste sorológico em pacientes que vão doar sangue para o Hemopa, sangue convalescente, que a gente chama, pacientes que tiveram a COVID e querem doar sangue, querem doar o plasma, para a gente aplicar em outros pacientes graves que estão internados com COVID. Isso também tem uma importância. Então, o teste sorológico tem uma importância muito grande para se fazer rastreamento, soroprevalência.
E como é que foi feita essa testagem aqui no Brasil?
Todos os testes foram aprovados na Anvisa sem qualificação. Como é uma pandemia, todas as empresas que chegaram, a Anvisa pegou, aprovou esses testes. Só que agora existe o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, que é da Fiocruz. Esse instituto começou a estudar os testes. Então, eles começam a qualificar o teste, fazer validação. E 20 destes testes já foram reprovados. 20 testes no Brasil já foram reprovados. Mas isso significa dizer que eles foram utilizados. Eles foram retirados agora, depois da qualificação. Então, a gente tem tido muito o que a gente chama de falso positivo e falso negativos. O resultado falso negativo, o paciente está infectado, mas o resultado foi negativo, pela má qualidade do teste. Não é só por isso que dá um falso negativo. O paciente pode fazer um teste muito precocemente. Então, tem 6 dias de sintoma. Ele vai fazer um teste sorológico e dá negativo, mesmo ele estando infectado. Porque não deu tempo dele produzir anticorpos. Ele fez o teste no momento que não era para fazer. e mesmo pacientes que não desenvolveram anticorpos. E existe também o que a gente chama de falso positivo. O paciente não tem a doença e o teste deu positivo. Isso pode ocorrer com reações cruzadas com outros coronavírus que o paciente já teve. Aqui na nossa região já circulou outros coronavírus. O Instituto Evandro Chagas isolou alguns coronavírus que causavam resfriado. E se a pessoa já tiver tido isso, ele pode ter um resultado falso positivo. Então é por isso que é importante a gente saber a história clínica do paciente. Se ele teve sintomas, se ele fez algum exame além deste para COVID, se fez uma tomografia, que é para a gente validar ou não aquele teste. Isso pode acontecer. Presença de fator reumatoide pode dar uma reação cruzada. Tiveram testes que deram reação cruzada até com pessoas que tiveram dengue. Então, essa qualidade do teste é super importante.
Doutor, como é que as pessoas podem saber se o teste é seguro? Os que já foram aprovados, eles têm algum certificado da Anvisa?
A pessoa entra no site da Anvisa e lá no site da Anvisa tem a relação dos testes aprovados e tem a relação dos que foram considerados não conformes. Estão todos lá. Então a pessoa consulta, não é a pessoa, eu não digo a pessoa, mas o laboratório, a farmácia, o hospital, esses que adquirem o kit, né? Eles têm que olhar isso aí. Grande problema, nós estamos tendo uma situação inusitada. Algumas famílias têm comprado os kits na internet, importados, que não passaram pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E eles fazem na família esses testes, e aí os resultados são os mais inusitados. É um teste não validado. O mundo inteiro tem problema com teste rápido. O Reino Unido devolveu todos os testes que compraram da China, porque não serviram. A Espanha devolveu 650 mil testes. A Itália devolveu. Aqui no Brasil, uma cidade no Paraná, não estão mais fazendo teste rápido. Então, a gente está tendo problema com alguns testes rápidos. E aí a pessoa precisa realmente, quem for comprar, consultar o site da Anvisa para verificar se esse teste já foi ou não qualificado. Isso é muito importante.
Doutor, eu queria saber se há um dia exato para realizar o teste da Covid-19.
Isso aí é variado. Por exemplo, o Ministério da Saúde manda fazer teste sorológico a partir do 7º dia, a OMS a partir do 11º. Um trabalho feito na China, para IgM, o melhor dia foi o 14º, para IgG foi o 19º. Os kits, cada um traz na sua instrução, na sua bula, o melhor dia. Então, isso varia de acordo com o kit, de acordo com o país, de acordo com as recomendações, entendeu?
Entendi.
Então, é bem diferente isso.
É bem controverso
não,
também.
É. Mas a verdade é que não pode ser cedo, sabe? Eu não recomendo antes de 10 para ninguém. Pode dar positivo? Pode, mas não é o comum.
Doutor, é possível que a pessoa tenha tido todos os sintomas da Covid-19, realize um teste e ainda assim seja constatado que essa pessoa não tem anticorpos?
Isso tem acontecido no mundo inteiro, ou seja, alguns pacientes não estão produzindo anticorpos ou produzem uma quantidade muito pequena que não são detectados pelos testes usualmente utilizados. Porém, isto não significa dizer que estes pacientes são mais suscetíveis dos que têm anticorpos. Até porque nós já estamos com 6 meses da doença e até o momento nós não temos nenhum caso de reinfecção. Então a gente também não tem só anticorpos para nos defender, nós temos as células também que nos defendem. Provavelmente esses pacientes estão protegidos igual que tem anticorpos também.
Doutor, para encerrar, eu queria que o senhor dissesse quais são os avanços com relação aos testes aqui no Brasil.
O Hospital Albert Einstein, São Paulo, eles lançaram um teste ultramoderno por sequenciamento de nova geração. Esse teste também utiliza fluidos respiratórios e ele era feito para detectar DNA, mas como esse vírus é de RNA, eles fizeram uma modificação e conseguiram fazer isto. com uma grande vantagem de poder fazer 1.536 testes a cada rodada, quando o RT-PCR a gente só consegue fazer 96. Da mesma maneira, o grupo do laboratório Fleury, de São Paulo, criaram um teste de proteínas, um teste proteômico, e que pode ser feito 1.500 testes a cada vez, a cada rodada, utilizando espectrofotometria de massa. E esse teste é muito interessante também porque aumentou de sobremaneira a testagem com esse tipo de teste, já que o RT-PCR demora mais um pouco e se trabalha com menos testes. E também já temos no Brasil um teste rápido de proteínas que está sendo utilizado pelos clubes de futebol. Antes dos jogadores entrarem em campo, eles fazem o teste rápido de proteína, que é o teste viral. Que o que importa é saber se o paciente está transmitindo naquele momento. Não adianta fazer teste de anticorpo, porque ele não vai dizer se o paciente está transmitindo ou não. O que diz se está transmitindo é justamente o teste viral, ou de proteína, ou o teste que detecta o próprio vírus.
Doutor Davi, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Bom, eu conversei com o doutor Davi Bichara, ele é patologista clínico, mestre e doutorando em Biologia de Agentes Infecciosos e Parasitários da Universidade Federal do Pará. De Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.
Agora que já deu para entender melhor como funcionam os testes, eu lembro a você que tem plano de saúde que as operadoras estão obrigadas a fornecer, desde a última segunda-feira, a realização de testes sorológicos aos clientes, que é aquele que precisa colher uma amostra de sangue. Vamos saber mais sobre como solicitar esse exame e o que fazer se a operadora negar a realização com a repórter Cariane Costa, da Rádio Nacional.
Planos de saúde estão obrigados a realizar os exames de sorologia para detectar a Covid-19. A norma da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, já está valendo e passa a ser obrigatória para os planos de saúde em modalidades como ambulatorial e hospitalar. Mas já no primeiro dia em vigor, a advogada Fernanda Coelho encontrou dificuldades para agendar um teste. Ela conta que mesmo com um pedido e um relatório médico em mãos, não conseguiu a autorização da operadora para fazer o exame.
Eu entrei em contato com a Amil, aproximadamente uns 45 minutos no telefone para conseguir contato. Levantei a questão da norma da ANS e eles ainda falaram que estavam sabendo que tinha no Diário Oficial isso, mas que ainda não tinha qualquer comunicado interno, então eles iam se manter na negativa da cobertura do exame, cobrindo apenas o PCR.
Desde o final de maio, os planos de saúde estão obrigados a cobrir mais 6 testes que auxiliam no diagnóstico e tratamento do novo coronavírus e ainda exames para detectar influenza A e B. Eles também já estão obrigados a cobrir o exame PCR, que é o exame considerado padrão e o mais seguro para diagnóstico da Covid-19, recomendado pela Organização Mundial da Saúde. A amostra do paciente é coletada com uma espécie de cotonete pelo nariz ou garganta. O infectologista Davi Urbaez explica que o PCR é o único teste que consegue dizer se a pessoa tem ou não o vírus.
O teste de PCR, ele está detectando o vírus mesmo. E se nós detectarmos o vírus mesmo, nós podemos montar estratégias de controle da pandemia, porque você vai, então, pegar essa pessoa com PCR positiva, isola e vai procurar todos os contactantes e também os isola. Dessa maneira, você vai diminuir a oferta de vírus para circular e assim você vai desmontando a circulação dessa virose.
Já o exame de sorologia não detecta o coronavírus, mas sim os níveis de anticorpos no sangue. Desta forma, o resultado tende a mostrar se a pessoa já teve contato com o vírus da Covid-19 e se o sistema imunológico produziu anticorpos contra a doença. Ele é indicado a partir do 8º dia após o início dos sintomas, realizado a partir de amostras de sangue, soro ou plasma. O especialista Davi Urbaez explica que aqui se incluem os testes rápidos, aqueles aplicados em drive-thru.
Exame de detecção de anticorpos, eles não têm nenhuma precisão. O que acontece com isso? O número de falsos positivos é muito elevado e o número de falsos negativos é muito elevado. Com teste rápido de detecção de anticorpos, não temos nenhum tipo de estratégia para controle da epidemia, nem para um diagnóstico adequado de pessoas assintomáticas.
Cabe lembrar que entre os sintomas da Covid-19 estão febre, tosse, dor de garganta, coriza e dificuldade respiratória. Para o beneficiário que tenha seu pedido negado e que está na mesma situação que Fernanda Coelho, a personagem que tem os sintomas, mas não consegue agendar o exame, a ANS orienta pedir para a operadora uma justificativa da negativa por escrito e entrar em contato com a agência pelo site ou 0800 da instituição. Em nota, a operadora Amil informou que vai oferecer a cobertura ao teste sorológico conforme determinação da ANS. De acordo com a operadora, o exame será coberto para pacientes com síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave, mediante indicação e pedido médico. Com produção de Delgrácia Pinto, da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
Como a gente tem destacado aqui, com base nas recomendações das autoridades de saúde, a testagem em massa é uma das formas mais eficazes de controle da Covid. Mas nem todo mundo tem acesso ainda aos testes e o que a gente pode fazer nesse cenário é ficar em casa sempre que possível, usar máscara de proteção facial quando precisar sair e, claro, higienizar as mãos com frequência com água e sabão ou álcool em gel. Nunca é demais reforçar essas recomendações.
Covid-19. Saiba como se prevenir. Orientações para permanecer fisicamente em atividade durante o período de quarentena. Ficar em quarentena pode causar estresse adicional e desafiar nossa saúde mental. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Se você não tem o costume de se exercitar, inicie com um programa leve e progrida de maneira gradual, respeitando suas limitações. Além disso, mantenha uma alimentação equilibrada. Prefira alimentos in natura aos ultraprocessados, que são salgadinhos, refrigerantes e biscoitos. E durma bem. Nada como uma bela noite de sono para fortalecer nossa saúde. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Vamos agora a repórter Lúcio Dré da nossa redação em São Paulo para nos atualizar sobre os números da pandemia aqui no Brasil. Estamos caminhando para o quarto mês desde a confirmação da primeira morte no país, que aconteceu no dia 16 de março. E o cenário segue bastante preocupante. Lu, quais são as informações?
A situação é bem delicada, Nara. O Brasil se aproxima das 60 mil mortes causadas pela Covid-19. O mês de junho se encerrou ontem com 59.594 óbitos, de acordo com informações do Conselho Nacional das Secretarias de Saúde. Nas últimas 24 horas, foram registradas 1.280 vítimas fatais da doença respiratória. No total, são 1.402.041 infectados pelo novo coronavírus em todo o país. No ranking global, até o momento, o Brasil só está atrás dos Estados Unidos em número de contaminações e infecções. Temos mais casos e vítimas da Covid-19 do que todos os países latino-americanos somados. O continente supera a marca de 2.500.000 pessoas contaminadas. São Paulo lidera a lista de estados com maior número de casos, com 281.380 pessoas infectadas e 14.763 óbitos. O Rio de Janeiro, que aparece em seguida, registra 112.611 contaminações e 10.080 vítimas fatais. O Ceará vem logo depois, com 108.966 diagnósticos positivos para a Covid-19 e 6.146 mortes. E aqui em São Paulo, a campanha de vacinação contra a gripe será prorrogada até 24 de julho. O governo estadual não atingiu a meta de vacinação contra o vírus influenza. Entre grupos prioritários, por exemplo, a campanha ficou muito abaixo da meta de cobertura, que era de 90%. Lembrando que essa vacina não protege contra o coronavírus, mas é muito importante a prevenção contra a influenza também. Então, um recado para os nossos ouvintes. Se você ainda não tomou a vacina, pode procurar a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa até 24 de julho. Lembrando que o presidente Bolsonaro chamou a pandemia do coronavírus de gripezinha e disse que o número de mortos seria inferior ou igual ao do surto de H1N1 entre 2009 e 2010. No entanto, só para a gente comparar, Nara, em um período de um ano, o H1N1 deixou 60 mil brasileiros infectados e cerca de 2 mil mortes. Ou seja, em menos de 4 meses, o número de vítimas da Covid-19 é mais de 30 vezes maior. Eu fico por aqui. Até amanhã, Nara. Lúcio Dré, direto da redação.
Obrigada pelas informações, Lúcio Dré. De São Paulo, vamos até a Paraíba, onde a Justiça determinou a suspensão do plano que ia flexibilizar as restrições de isolamento social na cidade de Cabedelo, que fica na região metropolitana de João Pessoa. Quem traz os detalhes para a gente é a nossa correspondente Heloísa Souza.
Olá, Nara! Essa decisão do Tribunal de Justiça da Paraíba suspende o decreto municipal que previa, por exemplo, a reabertura de lojas. A ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público aqui do Estado. O descumprimento da determinação judicial pode acarretar à Prefeitura de Cabedelo uma pena diária de R$100 mil. O município tem um prazo de 15 dias para contestar a decisão. A Prefeitura de Cabedelo já se manifestou sobre o assunto e disse que vai cumprir a decisão, mas que pretende recorrer. O Ministério Público da Paraíba também já havia recomendado que o Poder Público Municipal não flexibilizasse o isolamento social a partir da última segunda-feira, como estava previsto. A justificativa do órgão é que a reabertura gradativa do comércio, anunciada pelo prefeito, descumpre o decreto estadual e as classificações das cidades por bandeiras atribuídas por avaliações do setor competente do governo da Paraíba. A decisão do Tribunal de Justiça da Paraíba seguiu a mesma lógica da recomendação do Ministério Público. Na decisão, a juíza Tereza Cristina argumenta que a norma estadual classifica a cidade de Cabedelo como bandeira laranja, ou seja, com restrições e permitindo a abertura apenas de serviços essenciais. Volto com você, Nara.
Até mais, Heloísa, que nos trouxe informações direto de João Pessoa, na Paraíba. E a pandemia do coronavírus tem escancarado muitas faces da desigualdade social no Brasil e eu quero falar agora principalmente da educação. Com as aulas presenciais suspensas, as escolas passaram a buscar formas alternativas de manter o processo de ensino e aprendizagem durante a quarentena, utilizando principalmente aplicativos e plataformas online para aulas à distância. A estratégia, no entanto, desnuda a desigualdade e as dificuldades enfrentadas pelos estudantes e professores da rede pública, como o acesso limitado à internet e a falta de computadores e de espaço em casa. São problemas sociais, como sobrecarga de trabalho e outros obstáculos que também trazem dificuldades para esse público, são reais e se agravam dependendo da região do país. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha aponta que na região norte, por exemplo, 63% das famílias entrevistadas para o levantamento disseram que não têm acesso à internet em banda larga, serviço que é indispensável para participação nas aulas. Quem traz os detalhes sobre essa pesquisa é a repórter Ana Luísa Prazer, da Rádio Nacional.
A aula foi transferida para a sala de estar. O modelo agora é outro. Tivemos que adaptar. Por vezes, aulas gravadas, remotas, mais planejadas, outras formas de ensinar.
Esse verso, trecho de um cordel escrito pelo professor José Gilson Lopes, descreve um pouco da nova rotina escolar em tempos de pandemia. O educador, que vive em Fortaleza, narra com rimas os desafios enfrentados para que o conteúdo chegue aos alunos. Esforços esses que têm tido resultados. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha, a pedido do Itaú Social, mostrou que 74% dos estudantes matriculados nas redes públicas de ensino em todo o país recebem algum tipo de atividade, materiais impressos, online ou mesmo videoaulas, durante a suspensão das aulas. Além disso, de acordo com o levantamento, a maioria dos alunos que acessam essas atividades, 84%, disseram dedicar mais de uma hora por dia aos estudos. A análise, no entanto, mostrou a discrepância entre as regiões brasileiras no que diz respeito ao acesso à internet. Das famílias entrevistadas, 41% declararam não ter internet banda larga. Nas regiões Norte e Nordeste, esses índices são ainda maiores e chegam a 63% e 47%, respectivamente. Os pretos e economicamente menos favorecidos são os mais impactados, tanto pela falta de acesso à internet quanto por outras situações, como aponta a gerente de pesquisa e desenvolvimento no Itaú Social, Patrícia Mota Guedes.
Um ponto que a pesquisa reforçou é que há não só desigualdades regionais, mas também há desigualdades por nível socioeconômico, há desigualdades por raça, né? Ou seja, estudantes negros, estudantes mais pobres em escolas com nível socioeconômico mais baixo, estão com mais dificuldade em acompanhar o material recebido, inclusive em alcançar, em ter acesso a esse material, e também são os que mais sofrem pela falta de equipamento e pela falta de conectividade.
Outro cenário avaliado foi a quantidade de dispositivos para se conectar à internet. Embora 96% dos entrevistados tenham declarado ter pelo menos um equipamento, como smartphone, tablet, computador e mesmo smart TV, na prática, isso não é suficiente para garantir que os alunos consigam acessar os conteúdos das aulas e atividades. O professor de língua portuguesa, José Gilson Lopes, vive esse cenário de perto e relata que muitas vezes o planejamento da aula não atinge o objetivo.
Muitos deles não têm sequer um único aparelho celular. Há situações em que um mesmo aparelho é utilizado por 3 ou 4 estudantes numa mesma residência. Há casos em que a mãe precisa sair para trabalhar e leva consigo o único aparelho, o que dificulta ainda mais a realização das atividades pelos estudantes. Além disso, a própria dificuldade de acesso à internet é uma realidade muito gritante, já que as famílias reportam que não podem pagar por pacotes de dados e acesso à rede.
Erlaine Cristina Reis, mãe de uma aluna do 8º ano da Escola Municipal de Tempo Integral, também na capital cearense, conta que apesar de a filha não ter tido dificuldade, convive com outras pessoas que não tiveram a mesma sorte.
Tem 2 colegas minhas que eu conheço que os filhos não estão acompanhando o grupo, não estão entregando as tarefas, justamente por isso, pela dificuldade financeira de ter uma internet boa em casa e pelo aparelho celular, que eles não têm.
A nova rotina de ensino remota revela também uma outra faceta. Muitos dos entrevistados, sobretudo do ensino médio, apresentam dificuldade de acompanhar os conteúdos. Esse ponto, atrelado à falta de acesso à internet e de dispositivos, tem gerado incerteza nos pais. 1/3 dos entrevistados, 31%, temem que os filhos abandonem a escola. Ao todo, foram realizadas 1.028 entrevistas com pais ou responsáveis por 1.518 alunos da rede municipal e estadual de ensino em todo o território nacional. Dos que responderam, 55% se declararam pardos ou pretos, 37% brancos, 2% amarelos, 2% indígenas e 4% outros. Com produção de Renato Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Luísa, prazer.
Educação não pode ser privilégio, cabe ao poder público pensar em estratégias que alcancem todos os estudantes para não aprofundar ainda mais essa desigualdade que já é tão grande no Brasil. É também a desigualdade social que submete a população a trabalhos precários, sem direito trabalhista para garantia de uma renda mínima e para garantir também o básico para a sobrevivência. Essa situação é vivenciada por grande parte dos entregadores de aplicativos que entregam comida que você pede pelo celular, a compra do mercado, quase sempre usando motos ou bicicletas. Eles cumprem uma jornada de trabalho exaustiva. A maior parcela do lucro fica com as empresas e eles não têm nenhum tipo de segurança trabalhista. Em tempos de pandemia, os entregadores estão ainda mais expostos a contrair a Covid. É pela garantia desses direitos negados que hoje eles realizam uma paralisação inédita no país, buscando chamar a atenção da sociedade e reivindicar das empresas a seguridade básica para que possam trabalhar. A repórter Lúcio Dré conversou com trabalhadores que realizam entregas sobre o dia a dia deles nas ruas e o que está por trás das sacolas com alimentos que chegam à nossa porta pelas mãos desses profissionais. Vamos ouvir.
O Bico, como entregador de aplicativos, começou para conseguir uma renda extra. Diógenes de Souza nem imaginava que em tão pouco tempo o novo coronavírus aprofundaria uma crise econômica sem precedentes no país. O que antes era uma escolha, se tornou sua única opção após perder o emprego com a chegada da pandemia. Desde então, faça chuva ou faça sol, Diógenes está nas ruas por 12 horas diárias. Pai de 3 filhos, ele se desloca cotidianamente de Cotia para a capital paulista. Por causa da remuneração precária, ele não tira sequer um dia de folga ao longo da semana.
Você sai em média, tipo, 10 horas da manhã de casa para voltar às 10 ou 11 horas da noite. Então não sobra muito tempo. Você chega em casa, toma um banho, deita e dorme. Acorda de manhã e vai trabalhar de novo.
Dados do Ministério da Economia constatam uma realidade alarmante. 1 milhão e 400 mil vagas formais foram fechadas desde a chegada da Covid-19 ao país. Já a informalidade, segundo o IBGE, atinge mais de 40% da população brasileira, incluindo milhares de entregadores de plataformas deliveries. Nesta quarta-feira, a categoria protagoniza, desde as 9 da manhã, uma paralisação nacional. O chamado break exige, basicamente, melhores condições de trabalho com uma remuneração mais justa. Na avaliação do advogado trabalhista Thiago Barizon, as plataformas de delivery atuam de forma predatória, minando direitos sociais em busca do aumento da lucratividade.
Então, ali nas regras do aplicativo se define quem pode ser contratado, quais os requisitos para isso, como deve funcionar o trabalho e as regras da remuneração. E permite um controle ainda mais desenvolvido, um controle ainda mais preciso sobre a relação entre o tipo de trabalho e a remuneração.
Conforme os termos de condições das plataformas, um entregador pode ser desativado pela empresa caso não cumpra com o determinado pelo documento. Entre as infrações que podem levar ao bloqueio de forma sumária estão, por exemplo, tentativas de fraude do próprio aplicativo ou atividade suspeita. No entanto, é unânime o relato entre os entregadores de que os bloqueios feitos sem justificativa são frequentes. Desempregada, a entregadora Duda, de 24 anos, que mora no Rio de Janeiro, teve que usar sua moto que estava encostada para continuar bancando os estudos.
Enquanto entregadores, produz muito dinheiro para essas empresas e a gente está vendo que a gente não está tendo sequer auxílio de equipamento de proteção, né? Para estar saindo na rua com a logo das empresas nas costas, né?
Um estudo recente feito pela Unicamp, a estimativa dos organizadores da greve é que a adesão ao movimento desta quarta-feira chegue a 98% da categoria. Em posicionamentos enviados à reportagem, as empresas Rappi, iFood e Uber Eats afirmaram que os bloqueios dos entregadores são feitos apenas quando há descumprimento dos termos e condições das empresas. Todas alegaram oferecer suporte aos trabalhadores, assim como realizar ações contínuas de combate ao coronavírus. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lúcio Dré.
O mínimo que a gente pode fazer é apoiar a luta dos trabalhadores que se tornaram essenciais nesse cenário de pandemia e, como a gente ouviu, vivem uma relação de trabalho que é precária e seguem nela por pura necessidade. Depois de muita reivindicação, finalmente foi sancionada a lei que garante a destinação de 3 bilhões de reais do Fundo Nacional de Cultura para os trabalhadores do setor durante a pandemia do novo coronavírus. A assinatura do presidente veio somente nessa última segunda-feira. A lei aguardava pela sanção desde o dia 4 de junho. É muito tempo para uma medida emergencial. Projeto de autoria da deputada federal Benedita Barbosa, do PT, e de outros 20 parlamentares, foi batizado de Lei Aldir Blanc, em homenagem ao compositor falecido em maio deste ano, vítima da Covid. O principal objetivo da lei é garantir o auxílio de R$ 600 mensais a trabalhadores informais de baixa renda, prorrogar prazos de aplicação de recursos e pagamentos de tributos, além de vetar o corte de água, luz e serviços de comunicação como internet para empresas culturais que não conseguem pagar suas contas. Para ter direito ao auxílio, o trabalhador precisa comprovar que não tem emprego formal, não faz parte de programas de transferência de renda do governo e tem renda mensal menor que meio salário mínimo ou R$ 522 por membro da família. Além disso, a lei pretende subsidiar a manutenção de espaços artísticos, pequenas empresas culturais e organizações comunitárias, manter editais, chamadas públicas, prêmios e aquisições de bens vinculados ao setor. O repasse aos municípios e estados deverá ser feito em até 15 dias após a aprovação da lei. Após o recebimento, municípios e estados terão 60 dias para fazer o dinheiro chegar aos trabalhadores. Segundo os autores do projeto, o setor cultural movimenta mais de 2% do PIB, que é a soma de todas as riquezas do país, além de empregar mais de 5% da mão de obra nacional, o que equivale a cerca de 5 milhões de pessoas.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Informação importante agora para pequenos agricultores de Rondônia. O governo do estado suspendeu as autorizações concedidas para o uso de fogo controlado em limpeza de áreas. A portaria publicada no Diário Oficial quer evitar que os efeitos da fumaça provocada pelas queimadas tornem mais grave a situação da saúde da população. A suspensão do fogo vale até o dia 19 de julho, exceto em algumas situações, como a queima controlada utilizada nos cursos de capacitação promovidos pelas entidades membros do Comitê Interinstitucional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais em Rondônia. E também a queima controlada em área não superior a 2 hectares em pequenas propriedades, visando o manejo do solo para o desenvolvimento da agricultura de subsistência por agricultores familiares, populações tradicionais, inclusive quilombolas, e povos indígenas. A multa para quem desrespeitar a portaria é de R$ 1.000 por hectare ou fração. Com o avanço da pandemia do coronavírus e o aumento na taxa de ocupação de UTI, 23 cidades do estado retornaram para a fase 1 do decreto de distanciamento social controlado, que restringe a abertura do comércio. Essa portaria entra em vigor hoje e a situação de cada um dos municípios será reavaliada após 2 semanas. A gente segue falando do campo, mas faz uma pausa no coronavírus para falar de incentivo à produção agroecológica, sem veneno, que respeita o meio ambiente e gera renda para famílias. Foi para investir nesse tipo de projeto que surgiu o Finapop, um programa de financiamento popular que a gente tem falado bastante aqui no programa. E esse incentivo tão necessário às famílias produtoras já é uma realidade para cooperativas de assentados da reforma agrária nos estados do Rio Grande do Sul, Bahia, Ceará e Maranhão. Quem conta mais pra gente é a repórter Vanessa Nicolavi.
Após financiar projetos de agricultura familiar de cooperativas no sul do país, o Movimento de Investimento Popular, o Finapop, irá apoiar projetos na região Nordeste. Segundo Eduardo Moreira, economista que concebeu o projeto em parceria com o MST, a ideia é seguir aproximando investidores de projetos agroecológicos, por meio de linhas de investimento e crédito mais justas do que as praticadas pelos bancos.
A gente quer estimular as pessoas, ao invés de deixar seu dinheiro parado nos bancos ou investido nos bancos, que acaba sendo investido em projetos que muitas vezes aumentam essa estrutura desigual e injusta que a gente tem, o Finapop vai permitir que as pessoas possam investir naquilo que elas acreditam, no mundo que elas acreditam.
Com taxas de juros de 5,5% ao ano e prazos de pagamento mais flexíveis, essa nova etapa irá contemplar projetos dos estados do Ceará, Bahia e Maranhão. São cooperativas que produzem mandioca, mel e cacau orgânico, que enfrentam dificuldades de acessar recursos necessários para a expansão de suas cadeias produtivas. Como destaca Alexandre Conceição, da Coordenação Nacional do MST.
Então, o Finapop é isso, é um grande movimento envolvendo aqueles que querem investir na saúde, na vida, no alimento saudável, e um movimento popular, que não consegue e não vai ter, nesse momento, nenhuma brecha dos bancos, porque os bancos não financiam a agricultura familiar, financiam apenas o agronegócio e o agrotóxico.
Produzindo mel de forma orgânica desde os anos 90, famílias assentadas nos municípios de Mombaça, Pedra Branca, Monsenhor Tabosa e Tamborim, no Ceará, poderão agora, além de produzir, manufaturar, beneficiar e comercializar diretamente o seu produto. É o que explica a agricultora Sheila Rodrigues.
Com esse financiamento, a gente pode processar, a gente pode comprar dos produtores, né, dos cooperados e não cooperados a um preço justo, a gente pode filiar mais pessoas, quem quiser se filiar, né, a gente pode levar nosso produto para o mercado convencional com a nossa marca, porque o que acontecia é que você nem sabe de onde vem aquele produto e às vezes vem da reforma agrária e a gente não conseguia dar visibilidade a isso.
A produção de farinha de mandioca orgânica no Maranhão também será potencializada com os recursos do Finapop. Para o governador do estado, Flávio Dino, do PCdoB, a iniciativa também é uma forma de combate às desigualdades no país.
Tenho certeza que esse projeto contemplado com o Finapop na cidade de Itapecuru Mirim vai se desenvolver ainda mais e servir inclusive de modelo, de exemplo, para que haja multiplicação de experiências exitosas e com isso a mandioca possa se afirmar no nosso estado e no nosso país como um caminho de combate à pobreza rural e de combate às desigualdades sociais.
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Vanessa Nicolave.
Esse tipo de apoio, claro, é muito bem-vindo, mas os agricultores seguem reivindicando políticas públicas para fortalecer a produção, principalmente durante a pandemia, em que a situação está mais difícil para todo mundo, por causa da perda de renda. O projeto de lei com medidas de ajuda emergencial para o setor está tramitando no Congresso, mas é considerado insuficiente pelos trabalhadores rurais. Vamos saber mais detalhes na reportagem da nossa correspondente em Brasília, Cristiane Sampaio. A locução é de Douglas Matos.
O parecer sobre o projeto de lei 735 de 2020, apresentado informalmente pelo relator deputado Zé Silva do Solidariedade nos últimos dias, despertou críticas de opositores e movimentos populares. A proposta, que prevê medidas emergenciais de socorro a agricultores familiares durante a pandemia, estaria muito aquém do que foi solicitado pelas entidades do setor. É o que aponta o deputado Newton Tato, do PT. O texto prevê, entre outras coisas, um auxílio emergencial de R$3 mil para os trabalhadores do segmento. Em uma primeira análise, no entanto, o parlamentar chama a atenção para o fato de o relatório prever que os beneficiados pelo pacote emergencial deverão possuir a chamada DAP, Declaração de Aptidão ao PRONAF. Esse documento identifica e habilita os produtores a participarem das políticas públicas destinadas à agricultura familiar. O problema é que muitos trabalhadores do campo não possuem a DAP. O deputado petista considera ainda que o parecer de Zé Silva traz outra falha, pelo fato de tratar da ajuda emergencial, considerando apenas o grau de pobreza do agricultor. O relatório inicial determina que os beneficiados não poderão ter recebido o auxílio emergencial de R$ 600 pelo Legislativo e liberado pelo governo para determinadas categorias de trabalhadores. Tato assinala que esse último é voltado a uma ajuda de caráter mais individual, enquanto o pacote emergencial para a agricultura familiar se destina ao fomento e à produção do segmento, responsável por 70% dos alimentos consumidos no país.
Ele não vê esse apoio para a agricultura, esse apoio emergencial para a agricultura, como uma questão estratégica para a produção de estoques de alimento, inclusive para a distribuição de alimento, seja no meio rural como também no meio urbano. Então, não vê na perspectiva da retomada e do incentivo à produção de alimento. É muito mais como uma ajuda.
O parlamentar acrescenta que a proposta inicial feita pela oposição, a partir de demandas dos movimentos, previa a compra de produtos da agricultura familiar para a composição de cestas básicas populares a serem distribuídas pelo governo à população de baixa renda. O relatório fixa ainda que o agricultor não poderá ter benefícios previdenciários. A exigência levantou críticas dos segmentos populares, como ressalta Rosângela Piovisani Cordeiro, do MMC, o Movimento de Mulheres Camponesas.
A gente acha que isso é um erro e que a gente vai exigir que retire esses termos, né? Até porque esse auxílio emergencial é emergencial, ele é muito incipiente para investimento na agricultura. E a questão dos benefícios do INSS, como a aposentadoria, uma pensão, isso é um direito, não tem nada a ver com o crédito para a produção.
O PL 735 tramita de forma conjunta com pelo menos outros 25 projetos de lei que tratam do tema, sendo um deles o PL 886 de 2020, assinado pela bancada do PT e produzido a partir de demandas apresentadas pelos movimentos populares do campo. Entre as organizações envolvidas estão, além do MMC, a Coordenação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, a Articulação Nacional da Agroecologia, o Movimento dos Pequenos Agricultores e a Articulação Semiárido Brasileiro. De modo geral, as organizações argumentam que, além das dificuldades tradicionais da agricultura familiar, o segmento enfrenta hoje os desafios impostos pela pandemia. As entidades se articulam nesta semana para conseguir uma reunião com o relator do PL, Zé Silva, e negociar pontos do parecer. O parlamentar ainda não se pronunciou sobre as críticas. O Brasil de Fato tentou ouvi-lo, mas não conseguiu contato. O texto ainda não tem data para votação no plenário da Câmara. Da Rádio Brasil de Fato, com informações de Cristiane Sampaio, em Brasília, Douglas Matos.
E são muitas as experiências Brasil afora que garantem alimentação sem veneno e produzida com respeito ao meio ambiente nas nossas mesas. Agricultoras e agricultores que usam a sabedoria e a consciência para garantir comida de verdade para o nosso país. E essas pessoas do campo podem buscar um algo a mais, digamos assim, no reconhecimento dessa produção de alimentos. É a certificação orgânica, um selo que oficializa que as exigências estão sendo cumpridas. Uma dessas experiências vem lá do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Vamos saber mais no Momento Agroecológico de hoje, com o repórter Daniel Lamir.
Momento Agroecológico.
Largar o cultivo convencional para fazer uma agricultura agroecológica é um processo gradual. Antes de chegar lá, já é um desafio ter uma produção totalmente orgânica, ou seja, sem uso de venenos e outros insumos químicos na produção de alimentos. Muitos produtores têm o conhecimento, porém conquistar o selo que prove é uma tarefa que exige bastante dedicação. São algumas as burocracias que agricultoras e agricultores enfrentam para ter a certificação orgânica. Garantir o selo exige que a produção seja aprovada pelo MAPA, sigla do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Na região do Alto do Vale do Jequitinhonha, no estado de Minas Gerais, um grupo de agricultores optou pela busca do certificado após conhecer um caso exemplar no sul do estado. A troca de experiências resultou no quadro atual de 40 famílias certificadas ou em processo avançado do reconhecimento na região, além de outras 20 em processo inicial de certificação. Valmir Macedo é coordenador do CAVE, sigla do Centro de Agriculturas Alternativas Vicente Nica, uma das organizações que apoiaram o processo coletivo de certificação no local. Ele explica que a proximidade do centro com universidades e institutos federais favoreceu o apoio às trocas de experiências para a certificação coletiva no Alto do Vale do Jequitinhonha.
Não é fácil, é um processo que tem, né, todo um conjunto aí de critérios, de pré-requisitos, né? Não é só não usar veneno, né, como muitas vezes que tem, mas tem uma série de questões a pensar, como o destino do lixo, né, e se ter barreiras no entorno da plantação para evitar contaminação por uma propriedade vizinha. Né. São vários insumos utilizados no processo produtivo.
Há um processo constante de fiscalização em todos os critérios nas experiências. Ao mesmo tempo, o sentido de coletividade entre as famílias pode ser percebido em alguns relatos, como o do seu João Domingos, agricultor certificado que mora no município de Turmalina, no alto do Vale do Jequitinhonha. Ele é uma das pessoas que formam o grupo Orgânicos Jequitinhonha e reafirma o sentimento coletivo.
Um sentimento de confiança no companheiro que está do lado. A gente consegue ver isso nos companheiros um no outro, na troca de experiência, em todo o trabalho que é feito, todo o processo que é feito, no grupo técnico. Então, fazer parte desse grupo, para resumir de forma rápida, eu posso te falar que é viver de forma um pouco mais leve, de um pouco mais tranquila, porque você sente protegido. Quando você tem qualquer problema, você tem um ombro para encostar, você tem uma pessoa do lado, né? Isso dá uma estrutura, isso dá uma base.
Seu João Domingos cita que o processo coletivo da certificação melhora as condições de comercialização. Ao mesmo tempo, há um estímulo para enxergar ainda mais a diversidade de vidas que estão presentes na propriedade dele. Ele explica que antes praticava uma agricultura convencional e o seu ciclo vicioso de causar a morte de espécies naturais. As famílias com experiências certificadas ou em processo de certificação no Alto do Vale do Jequitinhonha comercializam em feiras livres locais, além de fornecerem diretamente para escolas e supermercados. Neste momento de pandemia, o Grupo Orgânico Jequitinhonha buscou plataformas digitais para facilitar a comercialização, mas o sinal de internet estável ainda é um desafio para a maioria da população local. Do Recife para a Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir.
Imagina se todo o alimento produzido no país fosse assim, respeitando esse processo de cuidado com a nossa saúde e também com a natureza. Tenho certeza que a condição de saúde da nossa população e também do meio ambiente seria muito melhor. Você pode conferir outras edições do Momento Agroecológico no nosso site radio.brasildefato.com.br. Acesse que tem muita experiência bacana por lá para você conhecer e apoiar.
Somos a Expressão Popular, uma editora e livraria que contribui para a formação do pensamento crítico da militância. Com livros de qualidade e preços acessíveis, levamos mais conhecimento até você no compromisso de construir um mundo mais justo. Este mês, o nosso Clube do Livro está de aniversário e completa 3 anos. E queremos celebrar essa conquista junto com você. Acesse o nosso site e conheça as nossas obras. expressãopopular.com.br. Expressão Popular, há mais de 20 anos na Batalha das Ideias.
Mês de junho já passou, mas para encerrar o programa de hoje eu quero deixar uma receita para você que é típica das festas juninas, porque eu não canso de ter saudade das festas e eu tenho certeza que você não, e a receita tá aí para a gente fazer o ano todo. É rápida, fácil, fica uma delícia, tem motivo melhor? Tô falando do curau de milho verde. Quem vai passar a receita para a gente é a nossa cozinheira super parceira do Bem Viver, Letícia Massula.
Comida de verdade.
Aqui é Letícia Massula, cozinheira de Pirinópolis, em Goiás. Hoje eu vou ensinar para vocês um dos doces que mais gosto, o curau de milho verde. Aliás, tudo que é feito de milho é uma delícia, não é mesmo? E o curau, ele é bem simples de fazer. Com uma faca, retire os grãos de 4 espigas de milho verde um pouco mais granadas, mas não são duras, tá bom? Bata os grãos no liquidificador com 2,5 xícaras de leite. Aí, passa tudo por uma peneira, espreme bem e descarta o bagaço. Despeja essa mistura coada em uma panela. Acrescenta 1 xícara de açúcar e 1 pitada de sal. Leva tudo ao fogo, mexendo sempre até encorpar no ponto de um mingau bem grosso. Aí, transfere tudo para uma tigela, polvilhe com canela em pó, espere esfriar e tá pronto. Eu gosto geladinho. E você? Já sabe, se fizer gostar, passa aqui para contar. E para mais receitas como esta, dá uma olhada lá no meu blog, cozinhadamatilde.com.br. Beijocas e até a próxima!
Pois é, e na hora de fazer o curau, prefira o milho orgânico, viu? A edição de hoje do nosso programa fica por aqui, mas amanhã, quinta-feira, tem mais Bem Viver. Eu conto com a sua companhia para a gente começar a encerrar a semana. Ouça às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Você também pode ouvir a gente no site radio.brasildefato.com.br e por uma rede de emissoras em diferentes municípios em vários horários. Rádio Timbira, 1290 AM, de São Luís, no Maranhão. Rádio Camponesa, 96,7 FM em Itapeva, no interior paulista. Rádio Super, 87,5 FM em Sorocaba, São Paulo. Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí. Rádio Terra Livre, 94,5 FM em Hulha Negra, no Rio Grande do Sul. Rádio Interativa, da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão. Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. Rádio Camponesa, 95,7 FM da cidade de Crateús, no Ceará. Rádio Terra HD, 95,3 de Terra Rica, no Paraná. E Rádio PIF de Brasília, que você ouve no site radiopif.webradiosite.com.
Um grande abraço para todas as equipes e para todos os ouvintes das emissoras parceiras aqui do Bem Viver. E se você gosta de podcast, procura a gente no Spotify e no Google Podcast. Esse programa teve a apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Marques, Lucas Weber e Beatriz Pasqualino. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone, coordenação Camila Salmásio, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Apoio a nossa maravilhosa equipe de jornalismo do Brasil de Fato, que volta comigo amanhã em mais uma edição do Bem Viver, e a gente conta com a sua companhia. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.